国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos para manchetes de hoje. Secretário-Geral da ONU felicita o povo chinês pelo Ano Novo Lunar. As relações entre China e Estados Unidos são importantes e ativas, disse Consul-Geral chinesa. Presidente do México cancela encontro com homólogo dos Estados Unidos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, enviou um comunicado ao povo chinês desejando um feliz Ano Novo Lunar. Guterres disse que o ano do calo simboliza um novo começo. Esta data enfatiza a importância da energia, determinação e forte sentido de responsabilidade no trabalho. Esses são atributos inspiradores que vão nos guiar em épocas difíceis, disse ele. O chefe da ONU expressou em mensagem de vídeo seu desejo de que o ano de 2017 seja um ano de paz. Ele destacou que todos têm de trabalhar juntos para superar os conflitos, abusos contra os direitos humanos, a pobreza e outras crises. No final do vídeo, Guterres disse Feliz Ano Novo e obrigado em mandarim. As relações entre a China e os Estados Unidos são um dos relacionamentos bilaterais mais importantes e ativos do mundo, afirmou nesta quinta-feira Zhang Qiyue, Consul-Geral da China em Nova York. Para celebrar o Ano Novo Lunar Chinês, o Consulado-Geral da China em Nova York realizou uma recepção com a participação de 400 representantes das áreas de política, economia, cultura, educação, ciência e tecnologia da região leste dos Estados Unidos. No discurso, Zhang apontou que a China é o maior parceiro comercial e o terceiro maior mercado de exportação dos Estados Unidos. Segundo ela, no ano passado, os investimentos diretos chineses nos Estados Unidos atingiram 45 bilhões de dólares norte-americanos, um recorde histórico. Essa estreita relação econômica beneficia diretamente os dois povos e contribui para o desenvolvimento econômico mundial, acrescentou. Zhang ainda indicou que, além da cooperação econômica, os intercâmbios culturais são importantes pilares para o relacionamento bilateral. Segundo ela, mais de 300 mil chineses estudam nos Estados Unidos, enquanto 20 mil norte-americanos estudam na China. No ano passado, mais de 3 milhões de chineses viajaram para os Estados Unidos. Na área cultural, as apresentações artísticas, exposições, feiras e publicações enriqueceram o conteúdo dos intercâmbios entre os dois países. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, anunciou ontem no seu Twitter que não vai participar do encontro com o presidente norte-americano Donald Trump, marcado para o dia 31 deste mês em Washington. Esta manhã informamos à Casa Branca que eu não vou assistir à reunião marcada para a próxima terça-feira com o presidente dos Estados Unidos, escreveu Peña Nieto nas redes sociais. Além disso, ele também manifestou que o México reitera sua vontade de trabalhar com os Estados Unidos para alcançar acordos em favor de ambas as nações. Antes do anúncio de Enrique Peña Nieto, Donald Trump escreveu em seu Twitter: se o México não está disposto a pagar pelo muro, então seria melhor cancelar o próximo encontro. No dia 25, Trump assinou ordem executiva determinando a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou que o muro na fronteira tem como objetivo interromper a entrada da droga, os crimes e a imigração ilegal. O presidente do México divulgou no mesmo dia um vídeo condenando a decisão de Trump de continuar a construção de um muro na fronteira entre os dois países. Ele ordenou aos consulados nos Estados Unidos para reforçar a proteção dos direitos e interesses legítimos dos imigrantes mexicanos. A Casa Branca afirmou ontem que passará a cobrar uma taxa de 20% sobre as importações do México. o valor pagará a construção do muro em sua fronteira. Segundo o presidente norte-americano Donald Trump, o novo governo vai trabalhar com o Congresso para divulgar um projeto de reforma tributária que ainda servirá para reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos e promover as exportações do país. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou que, como uma parte do programa da reforma tributária do governo de Donald Trump, os Estados Unidos pretendem cobrar uma taxa de 20% sobre as importações dos países que tenham um superávit comercial com os Estados Unidos, dentre eles o México. Spicer disse que, com a cobrança da taxa, os Estados Unidos poderão se beneficiar com até 10 bilhões de dólares norte-americanos por ano, o que é suficiente para financiar a construção do muro. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, afirmou na quinta-feira que o acordo de cessar-fogo vai abrir caminho para o restabelecimento da paz e da estabilidade no país. Segundo a imprensa local, a afirmação foi feita durante o encontro em Damasco com o assessor especial do parlamento iraniano, Hossein Amir Abdollahian. Na ocasião, os dois expressaram apoio do acordo de trégua promovido pela Rússia e Turquia, além de concordarem em lutar contra organizações extremistas, como o Estado Islâmico. Bashar disse ainda que a aplicação bem-sucedida do acordo vai criar condições para iniciar o diálogo orientado e determinado pelos sírios. Por sua vez, Abdollahian enfatizou que os grupos terroristas no território sírio representam uma ameaça iminente para toda a região. O Irã continuará apoiando o governo sírio em todas as áreas, acrescentou o assessor especial iraniano. Também na quinta-feira, o vice-secretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Stephen O'Brien, mostrou-se esperançoso pelas negociações de paz em Astana e pelo mecanismo de supervisão do cessar-fogo no país do Oriente Médio. Ele afirmou que a ONU está disposta a ajudar no estabelecimento deste mecanismo. O presidente do Eurogrupo, Geraint Dijsselbloem, pediu nesta quinta-feira a retomada do diálogo entre os credores e a Grécia. Em uma coletiva de imprensa realizada em Bruxelas, Dijsselbloem disse que os credores da zona do euro devem concluir o mais rápido possível a segunda rodada de exames sobre as reformas da Grécia. Isso, segundo ele, será uma demonstração de apoio para a economia grega, correspondendo aos interesses de todas as partes. O chefe do Eurogrupo ainda apontou que a economia grega está se recuperando além do previsto, especialmente no aspecto fiscal. Os representantes dos credores devem voltar à Grécia para dialogar de forma construtiva com o país, de modo a resolver as questões pendentes. Segundo a União Europeia, a segunda rodada de exames sobre as reformas da Grécia será concluída em fevereiro, o que pavimentará o caminho para o país obter novos empréstimos para o pagamento das dívidas, que irão vencer no terceiro trimestre deste ano. A chanceler do Quênia, Amina Mohamed, afirmou ontem, véspera da 28ª Cimeira da União Africana, que graças às cooperações China-África, a China e os países africanos têm alcançado ganhos mútuos. A 28ª Cimeira da União Africana será realizada entre os dias 30 e 31 de janeiro em Addis Ababa, capital de Etiópia. Na ocasião, será eleito o novo presidente da Comissão da União Africana. Amina Mohamed é uma das candidatas. Mohamed acredita que a construção e o investimento da China no continente africano promoverão não só a melhoria das condições de infraestrutura, mas também o progresso da industrialização. A República Popular Democrática da Coreia, RPDC, quer expandir cooperação e intercâmbios com países amigos, afirmou na quinta-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. A RPDC quer fortalecer os laços amistosos com os países que defendem a independência e sustentam a concepção diplomática de paz e amizade, quando aos países que possuem ideologias e sistemas diferentes, a RPDC quer melhorar suas relações com aqueles que respeitam a soberania do país. O porta-voz ainda disse que a RPDC vai defender a paz e a segurança do país com forças próprias, fazendo contribuições para a paz e a estabilidade do mundo.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Comemora-se nesta sexta-feira a véspera da festa da primavera, mais importante festival tradicional da nação chinesa. Depois de um ano movimentado, os chineses regressam à terra natal para reunir a família, participam de atividades divertidas ou viajam ao exterior. A China é um país de território continental e de grande diversidade cultural. Muitas pessoas trabalham em cidades distantes de origem. Devido à movimentação de passageiros durante a temporada, é muito difícil comprar o bilhete de trem ou de avião. Porém, as dificuldades não impedem o anseio de rever a família. Os dados oficiais mostram que as redes de transporte atenderão cerca de 3 bilhões de chineses durante essa época. Além de ter um jantar farto com a família, os chineses também mantêm alguns costumes culturais para as celebrações do Ano Novo Lunar, como, por exemplo, colocar dísticos vermelhos na porta de casa, pendurar lanternas vermelhas e soltar fogos de artifícios. Segundo Duan Anchun, um cidadão de Guangzhou, cidade no sul da China, existem algumas comidas indispensáveis para se celebrar a festa da primavera.
Em Guangzhou, pratos como a costela refogada, o tangyuan e os bolinhos de camarão não podem faltar na mesa das celebrações da véspera do Ano Novo Lunar.
Durante o feriado, será realizada uma série de atividades culturais em todo o país. Em Beijing, capital chinesa, ir às feiras do templo é um dos programas indispensáveis. Ali, as pessoas podem conhecer os costumes mais tradicionais da cidade, apreciar os espetáculos. O Jardim Zoológico de Xangai realizará exposições que têm como tema o Ano do Galo. Nas regiões de minorias, os espetáculos com características étnicas também ganham aplausos dos turistas. Nos últimos anos, viajar com família durante os feriados da festa da primavera está cada vez mais popular entre os chineses. De acordo com a Administração Nacional de Turismo da China, o número de turistas chegará a 343 milhões durante a época do Ano Novo, registrando um crescimento de 13,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre eles, 6 milhões de pessoas irão viajar para o exterior. O porta-voz da entidade, Xu Yaping, apresentou a situação.
Segundo as reservas de viagem, os Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Suíça, Hungria e a República Checa são os destinos preferidos. Alguns chineses escolheram países próximos como Tailândia, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Nova Zelândia e Austrália. Além disso, Hong Kong e Macau continuam sendo uma boa opção para uma viagem de lazer de curto prazo.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Sejam todos muito bem-vindos ao programa especial para o Ano Novo Chinês, conhecido também como Festival da Primavera. Hoje está comigo a Joaquina Hou Yining, a Luana Xin Shengyan, o André Hu Yingfeng e o Rafael Fontana. Olá pessoal, um feliz Ano Novo Chinês para vocês!
Olá Silvia, feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo! Todos vocês começaram a trabalhar aqui na rádio em 2016. E como novados, vamos aproveitar este programa para dar um oi a nossos queridos ouvintes.
Oi, caros amigos. Feliz Ano Novo Chinês mais uma vez. Sou a Luana, responsável pelos contatos com vocês através do e-mail. Estudei português principalmente em Portugal. Gosto muito da música, sobretudo o fado e a bossa nova. Estou disposta a conversar com vocês sobre os elementos culturais da China e dos países da língua portuguesa.
Sotaque português giro, né? E a Joaquina.
Olá, Silvia. Olá, caros ouvintes. Sou Joaquina, de Pequim, e estudei português durante 3 anos na Universidade de Economia e Negócios Internacionais, em Pequim. E durante um ano também assisti a aulas na Universidade de Coimbra, em Portugal. E já trabalhei aqui na rádio há 3 meses. Gostei imenso da atmosfera.
Muito bem.
Olá, caros ouvintes. Aqui quem fala é André Hu. Meu nome chinês é Hu Yingfeng. Nasci em Beijing, mas a minha terra natal é Hu, é a província Hubei, no centro-sul da China. Fiz a minha licenciatura na língua portuguesa na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Antes de vir à rádio, eu trabalhei num banco comercial estatal por 2 anos.
Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou o único brasileiro aqui com vocês, mas é um prazer participar desse programa. Eu sou jornalista, eu sou da cidade de São Paulo, no Brasil, e construí minha carreira toda na área de comunicação em São Paulo e em Brasília.
Muito bem, e mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa equipe. Então, hoje vamos falar sobre o Ano Novo Chinês, uma data super importante para os chineses. Este ano, o festival coincide com o dia 27 de janeiro, Réveillon do Ano Novo Chinês. Quer dizer, a partir deste dia, a China entra em período de férias nacionais. E Rafael, você já ouviu falar sobre o Festival da Primavera antes de vir para a China?
Claro, é impossível não ter ouvido falar. No Brasil nós temos notícias, né, na televisão, nos meios de comunicação sobre o Ano Novo Chinês. É uma festa que a cada ano está se tornando mais conhecida no Brasil também.
Uhum, que bom!
Às vezes a gente escuta, por exemplo, que é festa da primavera ou Ano Novo Chinês. A gente já fica na dúvida se é a mesma coisa ou é diferente.
Uhum.
É a mesma coisa?
O Ano Novo Chinês é o festival da primavera, porque esse festival se coincide com a primavera. Então, para simplificar e para fácil de você lembrar, as pessoas se chamam também o Festival da Primavera.
Ah, interessante. Agora eu entendi.
E o Ano Novo Chinês, como você falou, é como se fosse o Natal do Ocidente no sentido de reunião familiar. E neste período, os filhos voltam todos para a casa dos pais e aproveitam para visitar os outros membros da família. E uma semana já antes do festival, as pessoas começam a limpar a casa, preparar comidas tradicionais e comprar roupas novas. E o dia mais importante do Festival da Primavera é o Chuxi, ou seja, o Réveillon do Ano Novo Chinês. E neste dia, os chineses acordam muito cedo para colar os tísticos, preparar o almoço e o jantar. E depois do jantar, todo mundo sai para apreciar e soltar o fogo de artifício.
Ah, legal. Bom, sobre as comidas, eu tenho muita curiosidade de saber sobre as comidas típicas. Você diz, bom, eu sei que tem muita gente preparando, eu vi o movimento nos supermercados aqui, muita gente comprando ingredientes para fazer comida. Eu queria conhecer um pouco mais do que vocês comem no Ano Novo Chinês.
No Natal vocês têm peru, né? Tem bacalhau, tem várias comidas típicas. E na China também temos um panquete, tem...
É mesmo?
Inúmeras comidas, mas uma das comidas conhecida mundialmente é ravioli, ou seja, jiaozi em chinês. Você conhece?
Sim, eu conheço. É bem parecido com ravioli, mas tem um sabor todo chinês.
É um prato muito apreciado pelo povo do norte e do nordeste da China. E ele já tem uma história de mais de 1.800 anos. E aqui tenho uma lenda chinesa para compartilhar com vocês, porque esse ravioli era originalmente consumido para curar doenças. Dizem que o ravioli foi inventado por um dos médicos mais renomados da antiguidade chinesa, Zhang Zhongjing. Em um inverno rigoroso, o povo passava fome e frio, sofrendo de feridas nas orelhas. E ao ver o infortúnio, Zhang Zhongjin se comoveu profundamente e decidiu ajudar as pessoas. O médico cozinhou carne de carneiro, pimenta e ervas medicinais. Depois, picou todos os ingredientes e misturou bem, usando uma massa para fechar o recheio na forma de uma orelha. E depois de ferver essas orelhas, Zhang Zhongjin distribuiu aos pacientes. Cada pessoa recebeu 2 jiaozi e uma sopa quente. Semanas depois, com a receita que o médico passou, aconteceu milagre. O povo foi se curando e ganhando resistência contra o frio. Daí, os chineses começaram a fazer ravioli, tendo como recheio legumes e carnes picadas, tal como o médico fazia. E por isso, os ravioles chineses têm a forma semelhante de uma orelha.
Ah, entendi. Agora entendi. É uma forma também que a gente costuma chamar no Brasil de meia-lua, né?
Uhum.
Mas que lembra uma orelha mesmo.
E tem uma dica para comer ravioli, porque no Ano Novo Chinês, comer ravioli tem um outro significado importante. Principalmente no norte da China, os jiaozi devem ser preparados antes da meia-noite, no revelião do Ano Novo Chinês. Em princípio, as pessoas comem ravioli entre as 11 da noite e 1 da madrugada, porque este período se chama jiaozi. Significa momento de revezamento do ano que chega ao fim com o ano novo. E as palavras têm a pronúncia semelhante com jiaozi, que é ravioli, só com diferentes tons. Então, como comer jiaozi neste momento é para pedir boa sorte, felicidade e prosperidade durante o ano novo que está começando.
Ah, entendi. É o único dia do ano que vocês ficam acordados até mais tarde, né? Chinês dorme bem cedo. Silvia, sobre a comida, existe um alho que ele é verde. Que alho que é esse?
Lá, Baxuan.
Esse é o nome dele, né? Então,
sim.
Eu provei ele ontem. Como que ele é feito, esse alho?
Esse alho tem que ser preparado antes do festival, acho que 15 dias antes do festival da primavera. Você conserva, prepare o alho roxo com casca roxa e depois mergulha no vinagre de arroz. E depois guarda selado num pote fechado por 15 dias e na véspera do Ano Novo Chinês, ou durante todo o Ano Novo Chinês, as famílias reunidas podem aproveitar o nosso delicioso ravioli com esse alho lapa.
Tá certo, então eu vou contar a minha experiência, porque eu comi, provei ontem.
Uhum.
Não é muito comum a gente comer no Brasil o alho, parece um alho cru, né? Mas como ele é curtido no vinagre de arroz,
uhum,
ele perde um pouco daquele sabor mais forte, né? Fica um pouco mais suave. Aí, continua forte, mas é gostoso. Eu recomendo para quem tiver a oportunidade de experimentar, pode até fazer em casa, que é muito fácil, é comer o alho, que ele tem um nome, qual que é a tradução do nome dele para português?
O alho lapa, porque lapa também é um outro festival chinês, que marca o 8º dia do mês de dezembro. Então tem que ser preparado a partir desse dia, ou nesse dia. Para você poder provar durante o Ano Novo Chinês.
E ele fica verdinho, né? Queria contar para as pessoas que ele fica verde.
É bonito.
É uma cor muito bonita.
Por isso você chama alho de jade, né?
Isso, é porque ele é verdinho. Ele parece um alho feito de jade.
Sim, você come só esse alho ou come também com ravioli?
Não comi o ravioli. Eu comi algo que era um peixe, parecido com o gogó e esse alho.
Ah, boa combinação. Perfeita. Parabéns.
Obrigado.
E além desse prato, além de servir esse prato principal, os chineses gostam de levar doces e petiscos ao visitar amigos e familiares durante este período, porque este período também é para as pessoas rever os amigos, os familiares, se reunir com todo mundo. E as pessoas gostam de levar presente. Tem alguns doces, bolos que os chineses gostam de comprar e dar para seus amigos. E vamos ouvir agora uma reportagem sobre uma loja secular em Beijing que só confeccionava doces para a Casa Imperial.
Legal, vamos ouvir então.
Eu visitei na semana passada uma loja que vende os bolos tradicionais da China. É uma marca centenária, quer dizer, e é muito popular entre os chineses, especialmente as pessoas do norte. Então, eu falei com os empregados e agora vamos ouvir quais são os bolos que vendem melhor durante o período antes do Festival da Primavera.
Tao Xiangcun é uma cadeia de loja que vende os tradicionais bolos de Pequim. Além de ser uma marca muito conhecida, os bolos servem também como ótimo presente nos festivais tradicionais. Estou na entrada de uma loja Tao Xiangcun no oeste de Pequim. Acompanhe-me para uma visita. Quais são os bolos que mais vendem com a chegada do Festival da Primavera?
Bolo de língua de boi e bolo quebradiço com recheio de extrato de jujuba.
Os bolos com recheios mais tradicionais vendem melhor. Recheios de extrato de jujuba, de purê de feijão açucarado, de gergelim, por exemplo.
Bolo de língua de boi, bolo de sésamo preto com recheio de rosa e osmantos, bolo quebradiço com recheio de extrato de jujuba, bolo de carne de porco desfiada ou picada.
Bolo de gergelim preto com recheio de rosa e osmantos, bolo de língua de boi e sashima.
Parece que todos adoram o bolo de língua de boi. Ele é feito com farinha, sésamo, açúcar e óleo e tem um sabor doce e salgado. Chamamos-lhe bolo de língua de boi por ter uma forma semelhante à língua do animal. E como se faz o bolo?
Primeiro, confeccione o recheio. Em seguida, embrulhe o recheio com farinha e modele o bolo. Depois é só assar.
Quantos anos tem este tipo de bolo?
A marca Tao Xiangcun tem uma história centenária. Foi fundada em 1895 e já existiam o bolo de língua de boi e o bolo quebradiço, com recheio de extrato de jujuba naquela época.
Essência da pastelaria chinesa e paladar único. Este ano novo também vou levar uma caixa de bolos para os meus avós.
Bom, essa loja fica em Pequim, mas acho que também tem cadeia em todo o país. O nome dessa loja é Tao Xiangcun. Se você vir para Pequim, seja uma loja recomendada para você visitar e levar algumas comidas como lembrança de Pequim.
Ah, legal. Eu quero conhecer a loja, então depois me passa o endereço.
É fácil, é perto da nossa rádio.
Legal. Eu sei que agora já fiquei sabendo sobre a comida, o que, que os chineses comem, sobre o significado, que é uma mistura mais ou menos de Natal com Ano Novo no Brasil, porque tem esse sentido de você estar com a família, de você trocar presentes e ao mesmo tempo celebrar a entrada de um novo período que vai se estender por um ano. Agora eu queria saber sobre as tradições, por exemplo, o artesanato, o que, que vocês têm nesse período?
Tem muitos.
Eu sou do nordeste da China e na minha terra natal temos o costume de apreciar as lanternas de gelo durante o festival e além disso fazemos os papéis recortados. Atualmente os cartões recortados e pendurados nas janelas já não são tão comuns como antes. E como vai ser essas coisinhas agora? Vamos conversar com o artista Nu Hutong.
Quando se celebra o Festival da Primavera, é o costume muito popular decorar a casa com figurinhas de cor vermelha, ou seja, papéis recortados. No norte da China, os temas são muito variados. Por exemplo, figuras dos seres humanos, dos animais do zodíaco, flores, entre outros. Hoje, vamos escutar um artista artesão e vamos aprender um pouco sobre esta técnica e saber um pouco sobre a história deste artista.
Artesanato de papéis recortados. Olha só, esse artigo de artesanato é tridimensional. Cada superfície do desenho foi recortada antes de ser encaixada. O artesanato possui quatro superfícies de um mesmo desenho. O processo de encaixe começa por enrolar os fios, enfiando os papéis círculo por círculo. Depois, costure bem através dos furos nos papéis e fixe esses dois pontos situados abaixo, no cartão de base, que é uma carta vermelha de felicitação. Além dos pontos costurados no papel, ainda há outros dois pontos flexíveis que se movimentam. Vou mostrar para você. Feche o papel de base. Logo, temos uma carta de felicitação. Tudo isso consiste em habilidade manual. Atualmente, os cartões recortados e pendurados nas janelas já não são tão comuns como antes. Os artesanatos planos já estão um pouco fora de moda. Hoje em dia, é mais comum o estilo tridimensional. Veja, basta costurar o fio no papel e fixar cada dimensão de corte nesta carta. Antigamente, as pessoas faziam os artesanatos planos. Na época do Ano Novo Chinês, os artesãos recebiam inúmeras encomendas dos clientes que queriam decorar suas casas. Mas nos dias atuais, os papéis recortados normalmente são fotocopiados e produzidos em grande escala. Eu mesmo não faço muito, porque eles não têm mercado e o custo de mão de obra é alto.
Uma outra tradição do Festival da Primavera que... Na véspera do Festival da Primavera, os chineses costumam assistir a um programa ou um espetáculo transmitido pela Estação Central da Televisão da China. E apesar de hoje temos variações de atividades, a tradição continua muito forte. No ano de 2016, o espetáculo contou com um índice de audiência de mais de 30%. E depois, como comparação, a audiência da telenovela mais popular do mesmo ano foi de aproximadamente 2%. Então, Emma, vocês podem ver que é uma tradição muito forte. Para os chineses, este programa engrandece o fervor do festival e faz-lhes companhia ao longo dos anos. E o espetáculo é composto por vários programas pequenos, como espetáculo de danças, de canto, de acrobacia e de magia. E gosto especialmente dos diálogos cômicos, que é um folclore chinês em que duas pessoas dialogam, conversam usando o sotaque e expressões de Pequim. O ator principal conta uma experiência sua e faz piadas sobre fenómenos sociais, enquanto o outro responde e formula perguntas ao seu parceiro a partir da perspectiva da audiência. E agora vamos ouvir um trecho de um diálogo cômico para os nossos ouvintes terem uma ideia.
羊肉丸子好羊肉啊，正经羊市下来的肉啊，多新鲜呐！牛身上那是牛肉。
Weibo é uma plataforma social chinesa que é muito parecida com o Twitter. E qual relação tem esta rede social com o espetáculo do Ano Novo, transmitido pela Estação Central da Televisão da China? É assim, hoje os jovens chineses estão mais acostumados a divertir-se pela internet do que pela televisão e preferem ver excertos de vídeo dos espetáculos da estação no Weibo a assistir aos programas inteiros na televisão. E então, ao mesmo tempo que eles assistem aos vídeos, também fazem comentários e discutem com internautas de todo o país. Por exemplo, no ano de 2016, durante a emissão ao vivo, registra-se mais de 1 milhão de vezes de interação no Weibo. E na primeira hora da transmissão, a referência ao espetáculo no Weibo ocupou 99,9% de todas as citações na internet. Alguém diga que não se entende os posts no Weibo do primeiro dia do Ano Novo se não assistir ao espetáculo transmitido pela Estação Central de Televisão da China. Pois é isso, porque os jovens estão fartos do espetáculo ao estilo antigo e criam piadas e palavras populares no base do programa e transformam assim o programa em um conteúdo completamente novo. Por outro lado, a produção criativa dos jovens estão a reintroduzir a moda de assistir ao espetáculo transmitido pela CCTV, Estação Central de Televisão da China, E eles inventam assim uma forma diferente de celebrar o Ano Novo Chinês.
E as tradições variam muito do norte para o sul. No norte, as pessoas costumavam colar os papéis recortados na janela para receber o Ano Novo Chinês. E na minha cidade tem outras tradições. Lembro que na minha infância, na minha cidade que fica no centro-sul da China, as pessoas faziam as danças de dragão, de leão e de porco, vestidas de roupas muito coloridas. E havia famílias que contratavam equipes de dança para fazer um show na sua casa, porque eles acreditaram que isso pode trazer boa sorte e prosperidade para o ano que vem. E para os chineses, o Ano Novo Chinês tem que ser muito animado, muito movimentado e muito alegórico.
Ah, é? Então vou ter oportunidade de ver tudo isso aqui agora.
E agora vamos ouvir como os lusófonos radicados em lugares diferentes da China passam o Ano Novo Chinês.
Há várias coisas que se fazem em Macau durante o Ano Novo Chinês. Por exemplo, é habitual termos um jantar em família. E nesse jantar em família, um dos pratos típicos que se come, não só no Ano Novo Chinês, mas principalmente no Ano Novo Chinês, é um prato que, eu espero estar a dizer corretamente o tom, Fat Choy, que é um prato que é feito de vegetais. Em termos de aspecto, não é muito bonito porque parecem cabelos, parecem fios de cabelo, mas este vegetal, como tem um nome parecido com o Fat Choy de Kunhei Fat Choy, é habitual nós comermos esse prato para trazer fortuna, para trazer a boa sorte para o ano novo. E o Ano Novo Chinês é também uma altura de renovação. É normal, por exemplo, durante o Ano Novo Chinês, eu aproveitar para cortar o cabelo, para fazer uma limpeza profunda na casa, trocar de móveis, deitar fora móveis velhos, comprar móveis novos, deitar fora roupas velhas e comprar roupas novas. Portanto, a cultura chinesa encara o Ano Novo Chinês como uma altura de renovação. Renovação da imagem, da casa, da roupa, etc. Também na casa. É habitual decorarmos a nossa casa com recortes de papel vermelho, com inscrições como fortuna, felicidade, saúde, longevidade. Aliás, a saúde é um aspecto que eu valorizo bastante, porque quando nós, na altura do Ano Novo Chinês, quando encontramos as pessoas, tal como na cultura ocidental, é normal dizermos no fim do ano, bom ano novo, felicidades para o próximo ano. Também em chinês, no Ano Novo Chinês, é normal nós dizermos Kunhei Fa Choy, Kunhei Fa Choy, ao qual eu gosto muito de acrescentar Santai Kin Hong, que quer dizer desejar saúde à pessoa. Em relação aos laicis, para os nossos ouvintes que falam português e que não sabem o que é um laici, o laici é um pequeno envelope vermelho no qual nós colocamos dinheiro e é normal as pessoas que são casadas entregarem esses laicis, esses envelopes vermelhos com uma quantia de dinheiro lá dentro, para as pessoas que são solteiras, para desejar boa sorte e também para ajudar essas pessoas que ainda estão por casar. Mesmo sem ser casado, antes de quando comecei a morar em Macau, eu entregava também, é habitual nós entregarmos laicis com dinheiro, às pessoas que nos estão a servir ao longo do ano. Por exemplo, o segurança do prédio, o segurança no local de trabalho, a empregada doméstica que nos ajuda a limpar a casa durante o ano. É normal também entregarmos um laici, um envelope vermelho, com uma pequena quantia de dinheiro lá dentro para essas pessoas. E claro, também aos familiares. Só falar de mais uma coisa, que tem a ver com os panchões, o rebentar os panchões. Em Macau, o governo de Macau designa áreas específicas para as pessoas irem rebentar os panchões. Existe uma zona na área de Macau, junto à Torre de Macau. Existe também uma zona na Ilha da Taipa, onde as pessoas costumam ir, e é tradição irmos rebentar panchões, para afastar os maus espíritos e para trazer a fortuna para o ano novo. Só que, apesar de, penso que não é proibido rebentar panchões em casa, mas o que acaba por acontecer é que muitas pessoas também acabam por rebentar panchões à porta de casa, e nas varandas. Portanto, o Ano Novo Chinês em Macau é uma altura também de muito barulho, o que é bastante interessante. Todos os nossos ouvintes espalhados pelo mundo, gostaria de lhes desejar um Kung Hei Fa Choi, San Dai Kin Hong, e que seja um ano legal excelente para todos.
Meu nome é Diego Vinícius Martins, eu tenho 29 anos, eu moro na China há 2 anos e meio, mais ou menos. Sou brasileiro, natural da Bahia. Eu vim para a China para estudar e atualmente estou trabalhando aqui. Vai ser o terceiro ano novo chinês que eu passo aqui, e todos eu passei aqui em Pequim mesmo. Então eu vou para casa da minha esposa. Ela é chinesa e a gente vai passar com a família dela. Uma coisa que eu achei bastante interessante quando eu cheguei aqui na China é que eu sempre passava o ano novo chinês no Brasil com o pessoal da comunidade chinesa. Lá em São Paulo existe a comemoração do Ano Novo Chinês e é bastante grande, tem muita coisa, tem bastante movimento, tem a dança do dragão e tudo mais. O meu segundo Ano Novo Chinês eu passei no Brasil e lá eu ajudei um pessoal de um templo budista a fazer a celebração. Eu fiquei o dia inteiro da celebração ajudando as pessoas. Aí foi bastante legal, mas só que choveu muito, né? Choveu bastante. Aí molhou tudo, ficou uma loucura. Aí molhou a roupa do dragão, molhou a roupa do tigre. Acho que faz uns 6 anos isso que a gente fez essa celebração lá no Brasil. Então, o que eu acho mais impressionante é que em Pequim não fica ninguém, né? A cidade fica vazia. Por exemplo, se você quiser visitar algum lugar, o Ano Novo Chinês é a melhor época, porque não tem ninguém. Se o lugar estiver aberto, é a melhor época. E eu acho mais interessante também é que as pessoas, todo mundo volta para casa, né? É uma coisa bem parecida que a gente tem com o Natal no Brasil. No Brasil a gente também tem isso, de voltar todo mundo para casa para passar com os pais. Eu vejo sempre as decorações nas ruas e tudo mais. O vermelho, com os símbolos chineses nas portas, todo mundo se vestindo de vermelho. As pessoas que ficam na cidade se vestindo de vermelho, se preparando, todo mundo se preparando para receber as pessoas. Bastante interessante. Na verdade, eu acho que são muito parecidos. Até essa questão da cor vermelha, que no Natal a gente costuma usar vermelho também, eu acho que é uma coisa semelhante. Eu acho que as duas festas, elas têm o mesmo papel para as duas sociedades. Essa de reunir a família, uma pessoa que você faz muito tempo que você não vê, finalmente você consegue ver no período que você está de folga, de férias, né, junto com a família. É mesmo, a primeira frase em chinês que eu aprendi foi até Xinen Kuai Le, quando a gente passa na... Eu acho que o ano novo é aquela época que você pensa o que você fez, o que não, que você tem a fazer ainda na vida. Para mim, eu sempre, toda vez que eu penso no ano que passou, eu acho que foi o melhor ano da minha vida, que eu fiz tudo aquilo que eu pude, estava dentro do possível, e eu sempre planejo melhorar pro próximo ano. Então, meus votos, primeiramente, para os meus amigos, para minha família, é saúde, muita paz, e muita felicidade, que a gente consiga trabalho e dinheiro, especialmente pro Brasil. Espero que o Brasil melhore a situação, que a gente consiga voltar a desenvolver com a ajuda da China, né? A China é agora a nossa maior parceira comercial e a gente depende muito da China. A gente espera que a cooperação entre China e Brasil continue bastante forte para a gente continuar comercializando e essas trocas comerciais também culturais entre os dois países.
E vamos para o intervalo musical e voltamos já já. Voltamos agora para o programa especial do Ano Novo Chinês. O ano lunar 2017 é o ano do calo. Gostaria de desejar a todos um feliz ano do calo.
Feliz ano do galo. Interessante essa história do signo, do horóscopo chinês, porque no Ocidente a gente tem um signo a cada mês. E aqui na China, na Ásia, principalmente o horóscopo chinês, é um signo por ano.
Uhum.
Como é que funciona isso? Quais que são os animais? Como é que começou essa história?
Você já sabe que temos 12 animais, 12 signos, né?
Sim, são 12 animais.
E você sabe qual é a ordem desses animais?
Não, eu queria saber.
Bom, primeiro é o rato, depois boi. O seu, se não me enganar, é tigre, né? O seu
Sim,
signo.
Eu sou tigre.
Fica no terceiro lugar.
Ah.
E depois coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, calo, cachorro e porco.
E como é que foi definida essa ordem? Por que que começou com o rato, depois o boi?
Pergunta interessante e é o que vou explicar agora, porque tem mais uma lenda chinesa. É, disse que o imperador celestial queria selecionar 12 animais para preencher um zodíaco. E quem chegaria primeiro ficaria no primeiro lugar. E todos os animais mostraram grande entusiasmo à concorrência. O boi, que é o honesto e diligente, partiu cedo. Era para ser o primeiro a chegar. Mas o rato, que é muito esperto, saltou sobre a costa do boi e ficou no focinho do boi. Então acabou chegando em primeiro lugar.
É mesmo?
Uhum.
Eu tinha escutado também uma vez mencionado para mim que o gato deveria participar desse grupo, mas ele não está entre os 12. Por quê? O que, que aconteceu?
Isso, porque antes do concurso, o gato e o rato eram bons amigos. Eles dormiram junto na noite anterior e combinaram que no dia seguinte, quem acordasse primeiro despertaria o outro para irem juntos àquele concurso. E o rato acordou primeiro, mas foi embora sem despertar seu amigo. E quando o gato chegou à concorrência, as 12 posições já tinham sido tomadas. Desde então, o gato e o rato se tornaram inimigos para sempre.
Entendi. O rato é muito esperto.
Sim. Agora, eu sei que seu signo é tigre e você vai ter o seu ano zodiacal no ano de 2021.
2021. Tá, tem um tempinho. E o que, que significa isso? No meu ano, o que, que eu devo fazer? Como que eu devo me comportar?
É, os chineses acreditam que o ano zodiacal pode acontecer coisas boas e coisas ruins. Por isso, aqueles que estão no seu ano costumam vestir roupas vermelhas para afastar os males e pedir proteção. Porque a cor vermelha é considerada uma cor de bons presságios capaz de afastar os males.
Como, por exemplo, eu nasci em 1992, o ano de macaco, e o ano passado, segundo o calendário lunar, é justamente o ano de macaco. Nesse caso, posso dizer que o ano passado é o ano do meu próprio signo.
Ah, então você vestiu vermelho ano passado.
É verdade. Desde o início do ano passado, eu usava roupas interiores e meias de cor vermelha. Segundo o costume tradicional do Ano Novo Chinês, o que eu fazia é para evitar azar e requerer um Ano Novo repleto de boa fortuna. Porém, para dizer a verdade, a nada isso contribuiu. Não consegui fugir de acontecimentos desagradáveis. Portanto, não sugiro que o Rafael faz a mesma coisa que eu fiz no ano passado.
É mesmo? Pelo menos
é uma
superstição. Tradição, e as tradições são mantidas, né?
Sim, sim. Você tem 3 anos para pensar nisso.
Tá legal. Vou pensar com carinho.
Que bom. E agora vamos a um intervalo musical e voltaremos em breve. Choi Sandô! Choi Sandô, Choi Sandô, Hou Sam Dan Hou Bo财神话，财神话，揾钱易正路。财神到，财神到，好走快两步。得到佢睇起你，你有前途。合府庆新岁，喜气盈盈。齐贺你多福荫，壮健强劲。又祝你今年兴旺荣升。朝晚多多欢笑，感受前程。愿夫妇恩爱，体贴入微。成日有吉星照，百事无忌。同亲友相见，说话投机，充满新春喜气，欢畅扬眉。财神到，财神到，好心得好报。财神话，财神话，揾钱易正路。财神到，财神到，好走快两步。得到佢睇起你，你有前途。
啦啦，财神到，财神到，好走快两步，得到佢睇起你，你有前途。和所有冤侣花结并头，
结并头，
还望各位工友百业成就，
有成就，
大家冇争斗，快乐无忧，
乐无忧，
听只歌轻松下，抛却恨愁。
Voltamos agora para o programa especial do Ano Novo Chinês. Durante o período do Festival da Primavera, as pessoas costumam dizer palavras positivas para desejar boa sorte e prosperidade. E antes de encerrar o programa de hoje, vamos aproveitar para ensinar os ouvintes e também o Rafael algumas frases e expressões populares que os chineses gostam de dizer ao se cumprimentar.
Ah, é? Quero saber, espero que elas não sejam muito difíceis.
Vamos lá.
Bem, eu vou vos ensinar uma palavra de 4 caracteres, que é "和家团圆". Podemos dividir essa palavra em 2 partes. A primeira parte é 和家. 和家 significa a família toda. E 团圆 significa se reunir com as famílias. Nós, os chineses, quando chegamos nos grandes festivais, nos reunimos sempre com os nossos familiares e amigos para matarmos a saudade e sentir a felicidade, o carinho e a paz que a família nos dá. O Festival da Primavera é um momento de reencontro e de agradecimento. Por isso, essa palavra é muito boa quando festejamos essa festival da primavera.
Aprendeu?
He jia tuan yuan.
He jia tuan
yuan. É isso.
Muito bem, rápido, okay. Aprendeu.
Bacana, vou usar isso agora bastante na festa.
E queria ensinar a palavra chinesa xiao kou chang kai, que significa estar com ar de riso frequentemente. Xiao significa riso. Kou é boca. Chang, frequente. E cai, abrir. A palavra ou a expressão é para desejar muita alegria no ano que vem. Xiao kou chang kai.
Xiao kou chang kai.
Exato.
Oh, que bonito.
Eu acho que vocês estão sendo gentis comigo.
Não, você é inteligente.
Estou falando certo, né? Tem mais alguma palavra?
Sem dúvida que todo mundo quer riqueza, né? Por isso, as minhas palavras são... Gongxi fa cai, em chinês, e em português, te desejo prosperidade. Gongxi, em português, é desejar, e fa cai é prosperidade.
E fortuna, como ele trabalhava no banco, ele deseja isso para você.
Como é, então?
Gongxi fa cai.
Gongxi fa cai.
Sim.
Gongxi fa cai. E eu gostaria de desejar uma... Boa saúde e tudo de bom para você. Em chinês é 身体健康万事如意. 身体 é saúde, corpo, 健康 é saudável. 万事如意 é tudo de bom, tudo corre bem com você.
Ok, então vamos por partes. Primeiro,
身体健康
身体健康
万事如意 Isso.
Okay.
Qual frase que você gosta de dizer para os nossos ouvintes?
Olha, eu gostei de todas as frases, mas eu ainda não memorizei todas. Então eu vou dizer em português que eu desejo uma boa saúde durante todo esse ano do galo e muita felicidade, muita prosperidade, muitas vitórias.
Muito bem. E... Agora encerramos o programa especial do Ano de Galo e desejo a todos uma ótima saúde, felicidade e muita prosperidade. Obrigada pela sua companhia e até mais no Ano de Galo.
Xiao kou chang kai, gong xi fa cai, he jia tuan yuan, shen ti jian kang, wan shi ru yi.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa 1 hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.